Tem um samba famoso da dupla Noel Rosa e Vadico que diz: "Batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio." Não tem sambista que conteste o teor dessa frase. Samba é vivência, e não dá para conhecer a essência dessa cultura tão rica só por meio da teoria.
Mas também é verdade que a separação entre o samba e o colégio não é tão rígida assim. E ao longo da nossa pesquisa sobre a história do samba em Londrina, os pontos de convergência entre esses dois universos aparecem com tanta frequência que resolvemos dedicar um episódio a esse assunto.
Você está no Sambas da Terra Vermelha, episódio 7, A Academia do Samba. Desde os bailes da União dos Estudantes Secundaristas, passando pelas festas de República, até chegar na luta pelas cotas na Universidade Estadual de Londrina, as pontes entre o conhecimento produzido no samba e nas escolas foram aparecendo ao longo das entrevistas gravadas para a construção do nosso documentário. E é claro que essa não é uma exclusividade local. Se a gente dá uma rebobinada na fita e volta lá para o início do século XX, no Rio de Janeiro, vai saber que o termo escola de samba nasceu com a organização do Bloco do Estácio, no Rio, que era até então a capital do Brasil.
É que em 1928, o compositor Ismael Silva reuniu os principais sambistas do bairro carioca do Estácio. Eles formavam uma roda de samba próximo da antiga Escola Normal do bairro, e foi por isso que o grupo se autodenominou Escola de Samba, batizada de Deixa Falar, que se tornaria Unidos de São Carlos, e a partir de 1984, Estácio de Sá. Seus integrantes se apresentavam como os professores do samba. O nome Escola de Samba pegou, até porque o conhecimento não se constrói apenas na escola formal, não é?
A pesquisadora Juliana Barbosa conta como ela foi perceber a construção do conhecimento pelas escolas de samba. Foi no final dos anos 80. Ela notou que os enredos tratavam da abolição de uma forma diferente do que ela via nos livros didáticos.
Foi um ano que eu percebi que o samba tinha um conteúdo muito bom. Em 88, eu percebi, porque falou sobre os 100 anos da abolição. As escolas falaram, né? E eu ouvi nos sambas coisas que não existiam ainda no livro didático. Né, que o livro didático da década de 80, ele se restringia à escravidão. Era isso, né? Escravidão Princesa Isabel. E aí vem o desfile de 88 da Vila Isabel, exaltando a beleza africana, né? Aí vem a Mangueira com aquela frase: livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Que assim, vira uma chave na minha cabeça para entender a questão da pobreza e da situação do povo negro no Brasil, né? Pergunte ao Criador, quem pintou esta aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Pergunte ao Criador, pergunte ao Criador, quem pintou esta aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. E aí vem um caso com aquela primeira escola de samba, a Estácio de Sá. E eu percebi que isso não estava nos livros didáticos, estava ali, né? E eu ficava presa naquilo, assim, e tal. Mas também eu não sentia, não reverberava isso, assim, não sentia que no ambiente acadêmico havia qualquer valorização disso, assim, era uma coisa esquisita. Em 92, nos 70 anos da Semana de Arte Moderna, a Estácio de Sá levou para a Avenida esse desfile. Então, quando chegou o disco em casa, eu li o enredo, que é o texto, naquele ano veio o enredo. Depois eu li a letra do samba, ouvimos aquilo centenas de vezes até o carnaval, assisti o desfile comentado, a Estácio foi campeã, então teve, né, reprise e tal. E quando chegou na aula, depois do carnaval, a professora de português fala que o tema transversal do ano era a Semana de Arte Moderna. Eu só falei, meu Deus, eu não vou precisar estudar, né? Na minha cabeça, eu tinha 16 anos. E ali eu já via o potencial pedagógico do samba, mas não sabia dar esse nome, né?
E aí eu lembro que um dia a professora começou a fazer umas perguntas e falar, eu sabia tudo. Ela perguntou se eu tinha estudado. Eu falei, não, eu não estudei. Eu assisti o desfile da escola de samba.
Transformaram os conceitos sociais e resgataram pra nossa cultura a beleza do folclore e a riqueza do barroco nacional. Modernismo, movimento cultural no país da tropicária, tudo acaba em carnaval. Modernismo, movimento cultural no país da tropicária, tudo acaba em carnaval.
Atualmente, a cultura do samba tem recebido cada vez mais atenção da academia, e o trabalho da Juliana é prova disso. Já nos anos 2000, ela se formou como pesquisadora dentro da Universidade Estadual de Londrina, e fez mestrado, doutorado e até pós-doutorado, sempre pesquisando sobre o samba, nas vertentes da comunicação e dos estudos da linguagem.
Hoje, a Juliana Barbosa dá aulas na Universidade Federal do Paraná e se conecta com outras pesquisadoras que se dedicam a este tema, por meio do coletivo nacional Acadêmicas dos Sambas, criado em 2019.
Outro exemplo você conheceu aqui no nosso segundo episódio, a Laura Grosso, pesquisadora das ciências sociais, que investigou a história dos carnavais de Londrina, para um mestrado feito pela Universidade Federal de São Carlos.
Mas nem sempre o samba esteve dentro da sala de aula, ou dentro dos cadernos de pesquisa. No episódio 2, a gente ouviu a Elza Correia contar sobre a importância das escolas de samba para a formação da cidadania, nos anos 70. Já no terceiro episódio, do Sambas da Terra Vermelha, falamos sobre os conjuntos que tocavam nos clubes de Londrina. Os bailes promovidos na sede da União dos Estudantes Secundaristas de Londrina, a ULES, chegaram a ter uma orquestra exclusiva em atividade e com o samba incluído no seu repertório. Se você ainda não visitou essa história, fica o convite para conhecer o seu Osmar, que tocava neste conjunto chamado Orquestra Continental.
A Universidade Estadual de Londrina também tem uma relação com o samba que vem lá das décadas passadas, e também não era dentro da sala de aula. Nas repúblicas, o pessoal gostava de uma batucada, como conta o Luiz César Camargo, o Cezão da padaria. Ele e a Nani, juntos até hoje, se conheceram num samba desses.
Em que samba que vocês se conheceram?
No samba do
Fefe.
Do Fefe, em frente ao Tigrão, na Samuel
frente
Moura.
Tigrão. Era uma república.
Uma república.
Hoje é tudo prédio.
Antigamente, a gente fazia o El, né? Estou falando de 1980. Eu fazia o El, o Sangrim fazia o El, o Guto fazia o El. Ia para a faculdade sexta-feira e levava os instrumentos dentro do carro. Eu tinha um Fuquinha, 69, e levava dentro do
Dornelles.
Dornelles. Um surdo de...
Dornelles é o Fusca.
É o Fusca, é. Uhum. Tinha um surdo desse tamanho, então o surdo ia no banco da frente.
E eu no banco de trás.
É. A gente ia esperando sair para ir tocar. Saía da faculdade, a gente ia para a BB. Na BB, a Dirce, que era a secretária lá, ela funcionária e secretária, ela mandava mala direta para toda a região. Sexta-feira tem roda de samba. A gente chegava, para chegar na mesa que a gente ia tocar, os instrumentos tinham que ir assim. Sim, aquilo tava coalhado de gente.
A aula não ia até 11, 10 para as 11, como deveria ser aquele horário.
Claro que não. A última aula na sexta-feira, natação, do Serjão.
Quem que ia fazer?
Quem que reprovou?
Eu.
Por falta... E nessa época ninguém tinha dinheiro.
Ninguém.
Daí fazia muita roda de samba nas repúblicas.
É.
Então tinha uma república ali na, do lado do Maitá, né?
É, o Maitá.
O Maitá perto da pracinha ali. Pipoca e pinga.
Da veterinária.
Chegou um bêbado, ficou cantando em cima dele, só vinha pipoca assim na cabeça. Tem pipoca até hoje na cabeça.
Chega em casa, era só lêndias.
Nós fomos fazer uma roda de samba em frente ao Tigrão. Era uma casa assim, tinha uma descida, a casa ficava
na
lá
casa
embaixo.
Do Fefe.
Na casa do Fefe.
Já ia.
Do Fefe.
Casa do Fefe.
Aí não pode
discutir. Nem sei quem que é o Fefe.
O Fefe era uma...
É, porque eu comecei a namorar lá.
Vivia
tendo festa na casa dele. Ele morou ali e ele morou numa rua... naquela rua que dá ali no... na Unifil, Era do lado da, do bar do Pinguim ali, ele morava ali.
Espírito Santo.
Ele morava, teve uma época que ele morou ali, ele também tinha roda de samba.
Nossa, que massa, né? Ô, época boa.
A resenha dessa festa de República é bem simples. Pouca comida e vários novos casais num pedaço.
Chegava nessas repúblicas, só tinha a geladeira, o fogão, colchão, ovo e água.
Não tinha comida. Aí nós fomos lá na república dele. Morava ele mais 3 ou 4. Nesse dia foi o Sangrim, foi todo mundo da roda de samba, mas o Sangrim começou a namorar a Rose nesse dia.
Que é a mulher dele até hoje.
Que é a esposa dele até hoje. Eu comecei a namorar a Nani nesse dia, a gente tá até hoje. O Vaguinho
começou a namorar a Celinha,
tá casado até hoje. Tá, devia ter. E o Jairzinho começou a namorar com a Melisa. E tá casada até hoje.
Fim de carreira?
Você tem ideia?
Gente, tinha uma poção.
A sobremesa foi Maçã do Amor.
Ah, né? Tinha um negócio aí.
A macumba da nega é boa. A macumba da nega é boa.
Outro sambista que vivenciou o ambiente da universidade, como funcionário e estudante, foi o Joaquim Braga.
Nossa, conheci muita gente lá. Acho que eu já conheci lá da UEL, né? Que eu tava, sempre tive esse laço afetivo com a UEL, né? Eu trabalhei 20 anos lá. Aí saí como funcionário, voltei 2 anos depois como aluno. 3 anos depois como aluno. Depois eu era escriturário no banco, à noite, na compensação. Eu trabalhei 20 anos, no 28 anos como bancário. 28. E de na UEL, trabalhava na UEL na reitoria. Eu trabalhava 8 horas na UEL, saía das 8 às 6 da tarde, entrava às 7 no banco e trabalhava até 1, das 7 a 1, 1 e meia, 2 horas. Eu dormia 4 horas por noite, olha lá, fiquei 20 anos fazendo isso. E à noite, sexta-feira, saía do banco e pro Tigrão.
E aí, na universidade, ele entrou pro coral da UEL.
Eu fiz teatro, fiz 1 ano de teatro com a Nitz e tal, né, em 77, que ela me convidou para fazer teatro. Daí ela estava montando o grupo, o núcleo, né? Para a gente montar a gota d'água, né? O Paulo Pontes, Chico Buarque e tal. Era uma mulher que tinha uma fibra, um talento, assim. Ela era visceral, ela era. Nossa. Mas depois aí eu fui cooptado, tá indo pelo Benvenuto para. E cantar no coral, Benvenuto. Ah, Braga, você. Ele ia lá na reitoria e ficava lá. Ia na minha sessão protocolar os negócios, que eu recebia uns documentos lá, né? Protocolar. Aí ele ficava: ó, você tem voz para coral, coralista, para baixo, eu estou precisando de baixo lá. Daí ele falou assim, nós vamos coral, vai pro Rio de Janeiro e tal. Daí eu peguei e falei assim, gente, eu não conheço o Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo.
O Rio de Janeiro. De lá pra cá, foram muitas idas ao Rio de Janeiro. Principalmente porque ele arrumou um guia pra lá de credenciado pelas bandas cariocas. O Seu Abdo, que é pai da Juliana, que a gente ouviu no início desse episódio, e também da Bamba Luciana. Ele veio do Rio de Janeiro pra Londrina e acabou parando sabe onde? Foi trabalhar na universidade.
E ele entrou na UEL pra trabalhar lá, e ele sempre foi muito comunicativo, né? Carioca, essas coisas. Todo mundo, não sei o que, tá. E a gente se aproximou, foi algo assim de se ver e conversar. E a gente não. Daí a gente se tornou amigo, assim, parceiro mesmo de ficar andando pra lá, pra cá. E final de semana eu ia. Eles eram vizinhos da Dona Vilma. Tudo ali no Jardim Bancários. Daí eu ia beber cerveja lá no Bar do Cridão, ali na rua. Deputado Nilson Ribas ali embaixo. E a gente se reunia, conversava ali, e cerveja rolando, e bate-papo.
E o Seu Abdon, que é o seu guia lá no Rio, às vezes?
É, na primeira vez é ele que me levou. Ele falou assim, ah, Brato, que eu ia lá com o coral, né? Que a primeira vez que fui no Rio de Janeiro foi em 78, quando eu entrei no coral da UEL. Depois fui em 80 de novo com o coral, né? Mas daí a gente só ia em Copacabana passear, Ipanema, não sei o quê e tal, né? Daí o Ábido, uma vez, ele falou assim, vamos pro Rio, vamos lá na casa da minha mãe, blá blá blá, não sei o quê. Ele falou assim, daí eu vou te mostrar o verdadeiro Rio de Janeiro. Vocês têm que é coisa de turista, aqui não tem esse negócio. Você vai comigo para você conhecer o subúrbio. É, daí que ele que me levou a primeira vez nessas quadras, lá na Império Serrano, na Portela, fomos lá em Ramos também, na Mangueira, foi ele que me levou também, a primeira vez, só que eu não conhecia a Dona Ziga. No dia que ele me levou na Mangueira, nós fomos só na quadra e fomos lá na Imperatriz Leopoldinense. Mas ele que me levou nesses lugares assim, né?
Isso tudo que o Braga conta, e também o que a gente ouviu do Cezão, do Seu Osmar, da Elza e de outras pessoas experientes, tem bastante a ver com a socialização no ambiente escolar e universitário. Mas espaço dentro da sala de aula mesmo, reconhecimento enquanto manifestação da cultura afro-brasileira, o samba só veio ganhar mais pra frente em um processo que ainda está em construção.
A implantação de políticas públicas e ações afirmativas, a exemplo das cotas para o acesso à universidade, são parte importante dessa história. Elas têm sido fundamentais para tornar a universidade mais diversa e, de fato, pública. E embora as cotas para o acesso de pessoas negras à Universidade Estadual de Londrina sejam uma história bem mais recente, veja, elas foram instituídas em 2004. Elas são resultado de um longo processo de organização do movimento negro aqui na cidade, nas décadas anteriores.
Entre os agentes da sociedade que tiveram um papel importante nessa implantação, está a sambista Dona Vilma. Como a gente comentou no último episódio, ela foi reconhecida como doutora honoris causa em memória pela universidade.
Quando você tem essa universidade pública devolvendo o seu serviço apenas para o segmento mais elitizado da sociedade, ela não é verdadeiramente pública. Ela se torna pública quando, pelo menos, problematiza que o acesso aos seus serviços deva estar disponibilizado para a maior parte da população, ou, se não puder ser igualitário, não com cursos mais valorizados socialmente, sendo praticamente monopolizados por um segmento da sociedade. E entender esse processo é fundamental, entender o papel que a interação entre universidade e comunidade tem nisso, e nisso daí a Dona Vilma é a liderança que mais se destaca e foi um personagem fundamental para tudo isso.
Este é o professor Jairo Pacheco, numa mesa redonda recente sobre o legado de Dona Vilma na luta pelas cotas na universidade. Nesse processo, as falas dela provocaram incômodo, reflexão e mudança. Estão inscritas na nossa história.
O meu maior prêmio é poder estar discutindo, fazendo alguma coisa pelo meu povo. Eu não sou acadêmica, não passei por academia nenhuma. O que a vida me ensinou foi que o tempo todo estou vendo, é o meu povo morrendo, é o meu povo na periferia. Se alguém de vocês aqui, por acaso, já perdeu um filho de depressão porque não conseguia emprego, que atire a primeira pedra. Eu já perdi. O ano passado, um filho negro com 25 anos, com colegial completo, e que ele não tinha emprego, porque os empregos pedem boa aparência. E ter boa aparência é não ser negro nesse país. Eu gostaria, a vaia, eu agradeço. É pelo meu filho, é pelo meu povo, é pelos meus netos, é pelos filhos dos meus amigos que eu estou aqui nessa luta. Porque com 55 anos eu não vou para a universidade, não. Mas eu estou numa luta para esse meu povo. A noite e dia.
força de Dona Vilma mostra o quanto a agência feminina é importante na sociedade, com a busca por educação acessível e pela redução das desigualdades.
Mas o samba é parte da sociedade e reproduz elementos da nossa estrutura social. Ele foi por muito tempo um território protagonizado pelos homens, principalmente no fazer musical. No próximo episódio do Sambas da Terra Vermelha, o último derivado das oficinas de podcast da Alma Londrina Rádio Web, você vai saber mais sobre a trajetória de mulheres na história do samba londrinense. Eu sou Vivian Honorato.
E eu sou Walter Júnior. Este roteiro foi escrito por Raquel Cagliari, que também editou o material. A produção conta ainda com Emerson Dias, Juliana Gonçalves, Juliana Modotti e Natália Matheus. Você nos encontra no Instagram, no @ Sambas da Terra Vermelha, que é feito pelos estudantes de jornalismo Júlia Caroline Bento e João Victor Ferreira Gonçalves. Na página, você conhece as fontes que ajudaram na construção deste documentário e acessa materiais extra, como fotos e vídeos sobre a história do samba em Londrina.
Juntos, somos o núcleo Alma.doc, da Alma Londrina Rádio Web, e o nosso projeto conta com o apoio da rádio UEL-FM. Acompanhe os episódios no Spotify ou no site almalondrina.com.br.
Obrigado por vir com a gente. Até o nosso próximo encontro. Noite.